Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Neste domingo, 3 de novembro de 2024, a Igreja celebra a solenidade de Todos os Santos. Dom Orlando Brandes diz que, antes de tudo, é bom lembrar que há santos entre nós, perto de nós, convivendo conosco. A santidade refulge em todos os credos e povos. Não é privilégio de uma religião. Os santos apontam para Cristo, glorificam a Deus e servem a humanidade, acendendo em nós o desejo de ser melhores e de pertencer a Deus, de ser semelhantes a eles que movem a Igreja, transformam o mundo, cuidam dos pobres, têm compaixão dos pecadores e servem a todos. O santo, claro, não cai do céu. Ele cresce no cotidiano. É alguém extremamente humano, frágil e simples. Ao mesmo tempo, é totalmente outro. É diferente, porque se reveste de Cristo. Santidade e amor são sinônimos. Sem o amor, o Evangelho não é anunciado. A missão enfraquece, a Igreja decai, o mundo se desagrega. O santo se dedica inteiramente à glória de Deus e ao serviço ao próximo. Não há santidade sem cruz e sem combate espiritual, caminho pelo qual o santo chega à mais perfeita humanização e a mais sublime elevação. Quanto mais se diviniza, mais humano o santo se torna. Amemos, pois, esses nossos amigos e benfeitores. Quantas pessoas se tornaram santas lendo a vida dos santos? A santidade está ao nosso alcance, mas tem um alto preço a pagar, porque os santos contradizem as certezas comuns, combatem o que é considerado normal, têm a coragem da resistência, libertam da ditadura da moda e da arbitrariedade. Os santos são homens e mulheres livres do mal e em constante libertação. Para eles, o bem, a verdade e o amor estão acima de qualquer vantagem pessoal, de qualquer sucesso, aprovação ou simpatia. O santo é autêntico, transparente, radical. Em um mundo que nos sufoca com bens materiais e distrações, os santos lançam o alerta do coração ao alto e nos convocam a agir contra tudo o que envenena nossa vida. Santo quer dizer saudável, sadio, são. Santidade é sanidade, saúde, salvação. Eis a beleza da santidade que nos torna bons, sadios, melhores, alegres, sensíveis. Portanto, verdadeiramente humanos e cristificados. Sem dúvida, a maior tristeza e frustração é a de não sermos santos. Como disse o cardeal José Sarava Martins em 2007, na missa em que foi beatificada a irmã Lindalva Justo de Oliveira, da Bahia, a santidade é um caminho de liberdade para cada um, porque o santo conhece Jesus, que é caminho, verdade e vida, e a verdade o liberta das amarras do pecado, fazendo-o servidor de Deus e dos irmãos. O cardeal Alfredo Schuster, que foi arcebispo de Milão, na Itália, dizia assim: "Esta é uma época na qual as pessoas não acreditam mais em ninguém, mas se chega um santo, estão dispostas a colocar-se de joelhos." É mesmo assim, porque os santos desintoxicam a humanidade. Como afirmou outro cardeal, Ângelo Amato, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, durante a missa presidida em representação do Papa na França, em maio de 2012, quando foi beatificada a Madre Saint-Louis de Lamoignon. Disse mais o purpurado: "A humanidade está aviltada pelo mal e pela idolatria, pela inimizade, pela discórdia, pelos ciúmes. Os santos contrastam essas obras da carne com as do espírito, cujos frutos benéficos são amor, alegria, paz, magnanimidade, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si." Pois é, os santos estão sempre a caminho, e estão a caminho com o caminho, que é Jesus. Andam na terra à procura do céu, que aqui mesmo já começam a saborear, não sem dificuldades e tropeços. Os santos seguem Cristo pobre, humilde e portador da cruz, como afirmou o cardeal Albino Luciani, patriarca de Veneza, mais tarde Papa João Paulo I. Aqui no Brasil, ouvir Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, era ouvir alguém que, injustiçado, perseguido e caluniado, ousava ser quem era, sem esperar outra coisa que o amor de Deus, que encontrava nos muitos pobres e marginalizados que povoaram sua vida. E o que ele dizia? Que o essencial é ser verdadeiramente santo. Que enquanto não se substitui a santidade de reputação e de fachada pela santidade interior e real, as criaturas mais conscientes, que têm a maior sede de justiça, que são mais desconfiadas e reais, correm o risco de perder a fé. Por isso, meus irmãos, é bom que rezemos com Frei Walter Hugo de Almeida. Santos do céu e da terra, sois maravilhas da graça. Sei que vos deixastes tocar pela mística transformadora do amor. Neste mês em que a Igreja vos venera de modo especial e se coloca sob a vossa proteção e intercessão, recorro a vós para que, juntamente a Deus Pai, alcanceis a graça para nos conduzir no mar da vida. Diante de nós, vemos a vida que levastes no mundo, e esta nos revitaliza, conscientiza, desafia, interroga, estimula e nos impulsiona em busca do ideal que acalentamos, a santidade. Santos do céu e da terra, rogai por nós. Queremos ser santos. Que o céu nos exija. A vós que estáis na glória, suplicamos. Provocai-nos sempre mais no caminho de nossa vocação universal. Sermos santos. No Ângelus, na solenidade de Todos os Santos de 2017, o Papa Francisco recordou que os santos respiram, como todos, o ar poluído do mal, mas nunca perdem de vista o caminho de Jesus. E no final, após ter tratado das bem-aventuranças, disse que gostaria de citar mais uma bem-aventurança, que não se encontra no Evangelho, mas na conclusão da Bíblia e fala do final da vida. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. E Sua Santidade convidou para acompanharmos com a oração os nossos defuntos, cuja comemoração se dá bem junto da solenidade de Todos os Santos, a fim de que rejubilem para sempre no Senhor. Francisco concluiu pedindo à Mãe de Deus, Rainha dos Santos e Porta do Céu, que interceda pelo nosso caminho de santidade e pelos nossos queridos que nos precederam e já partiram para a pátria celeste. Em junho de 2012, outro Papa, Bento XVI, fez visita à Arquidiocese de Milão e sétimo Encontro Mundial das Famílias. No encontro que teve com os crismandos, falou assim: Queridos jovens, queridas moças, digo-vos com força, tendei para ideais nobres. Todos podem alcançar uma medida alta, não só alguns. Sede santos. Mas é possível ser santo na vossa idade? Respondo-vos, certamente. Diz isto também Santo Ambrósio, grande santo da vossa cidade, numa das suas obras, onde escreve: cada idade é madura para Cristo. E demonstra-o, sobretudo, o testemunho de tantos santos vossos coetâneos, como Domingos Sávio ou Maria Goretti. A santidade é o caminho normal do cristão. Não está reservada a poucos eleitos, mas está aberta a todos. Naturalmente, com a luz e a força do Espírito Santo, que não nos faltará se estendermos as nossas mãos e abrirmos o nosso coração. E com a guia da nossa mãe, Maria, a mãe de Jesus. Em 2025, ano do jubileu, um jovem dos nossos dias, jovem alegre e puro, que evangelizava também pela internet, Carlo Acutis, será canonizado. Que belo exemplo de santidade, especialmente, mas não só, para os jovens. Cada idade, repetindo Bento XVI, é madura para Cristo. E os casados? Há santos casados? Num bonito livro da editora Biblioteca Católica de dois irmãos, Rio Grande do Sul, Monsenhor Ferdinand Holbeck discorre sobre a santidade no matrimônio ao longo dos séculos. O título da obra é exatamente Santos Casados. No prefácio que o autor escreve em janeiro de 1994, afirma haver encontrado quase uma centena desses casais em que um ou ambos os cônjuges foram canonizados ou beatificados pela Igreja. Alguns nomes: São Gregório de Nazianzo e sua esposa Santa Nona, Santa Edviges e Henrique I da Silésia, Santa Isabel da Hungria e Luís, São Luís IX da França e Margarida da Provença, Santa Brígida da Suécia e Ulf Gudmarsson, Santa Rita de Cássia e Paulo Mancini, Santa Joana Francisca de Chantal e Christophe de Rabutin, São Luís Martin e Santa Maria Zélia Guérin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Giana Beretta Mola e Pietro Mola. Claro, encabeçando a lista, a Virgem Maria e São José, vindo logo a seguir Santa Ana e São Joaquim, Santa Isabel e São Zacarias, Santa Salomé e Zebedeu, São Basílio e Santa Emília. E quantos casais nós mesmos conhecemos que vivem entre nós e vivem o árduo e belo caminho da santidade. Mas agora gostaria de apresentar um santo pouco conhecido por nós aqui no nosso Brasil, São Nicolau de Tolentino, religioso que viveu na Itália de 1245 a 1305. Desde a infância, São Nicolau de Tolentino conhecia o espírito de penitência, escreve um de seus biógrafos, o contemporâneo Frei Pedro de Monte Rubiano. Frei Pedro fornece uma particularizada relação das extraordinárias experiências místicas e dos prodígios realizados por São Nicolau, como as ressurreições da menina de 12 anos, Filipina de Fermo, de Tiaguinho Fateboni e Venturino de Giglioglio. O processo de canonização de São Nicolau de Tolentino confirmou a autenticidade de 301 milagres. 40 anos depois da morte, seu corpo foi encontrado incorrupto. Antes de o recolocarem no túmulo debaixo da terra, foram-lhe cortados os braços para colocá-los em uma preciosa teca, uma preciosa caixa guardada no santuário. Das feridas dos braços de São Nicolau de Tolentino jorrou muito sangue, prodígio que se repetiu muitas vezes no decurso dos séculos, o que contribuiu para difundir o culto do santo na Europa e na América. No entanto, Nicolau amadureceu sua santificação pessoal na simplicidade e na sombra. Por que São Nicolau de Tolentino? Porque ele é da cidade de Tolentino, uma bela cidade medieval na Itália. No convento daquela cidade, Nicolau viveu em rígida penitência e com grande caridade. Chamaram-no de o anjo do confessionário e foi amado particularmente por aquela centena de pobres aos quais ele abastecia pessoalmente de alimentos e de roupas. Morreu aos 60 anos. Ao confrade que lhe perguntou no momento de sua morte a razão de tanta felicidade que se lia em seus olhos, São Nicolau de Tolentino respondeu: eu vejo o Senhor meu Deus, junto com sua Santíssima Mãe e meu Pai, Santo Agostinho. Que bela morte! Bela morte de quem soube bem viver. Conheçamos ainda duas outras grandes santas, Perpétua e Felicidade, patroa e escrava, unidas pelo amor recíproco. Quem narra é o padre Raul Kestring, no Jornal da Diocese de Blumenau, de março de 2004. As duas santas, Perpétua e Felicidade, eram muito queridas e veneradas pelos primeiros cristãos. Provas disso são os seus nomes, que constam na antiga oração eucarística da missa. Outro dado interessante é que se conservam atas autênticas destas mártires. Perpétua escreveu anotações enquanto estava presa, aguardando o próprio martírio. Evidentemente, são documentos realistas e emocionantes do cristianismo primitivo. O decreto do imperador Setímio Severo, no ano 202, pretendia eliminar não só os cristãos, mas todos os catecúmenos, isto é, os que se preparavam para o batismo. Foi assim que Felicidade e sua nobre senhora Perpétua foram denunciadas e presas. Felicidade estava no oitavo mês de gravidez e Perpétua tinha um filho de colo. Com outros prisioneiros, foram levadas para Cartago. Eram catequizandos e seus catequistas, entre eles o diácono Saturo. Ele batizou todos antes do martírio. Escreve Perpétua: fiquei horrorizada. Nunca tinha experimentado tal sensação de escuridão. Terrível dia, insuportável estreiteza pelo amontoamento. Mas minha maior preocupação era o menino. Dois dias antes do martírio, nasce a criança de Felicidade. A gravidez poderia salvá-la da morte, mas ela rezava para que lhe nascesse o filho antes do processo, para não se separar do martírio dos seus companheiros. O guarda lhe fez antever sua condenação e seu sofrimento. Retrucou-lhe a forte mulher: quando for atacada pelas feras, não estarei sofrendo sozinha. Cristo sofrerá por mim. O pai de Perpétua era pagão e não entendia a decisão da filha. Foi a prova mais difícil para Perpétua. O pai lhe suplicava que se compadecesse dele, do bebê em seu colo, da sua própria mãe e da sua sogra. A dor da catecúmena Perpétua era enorme, pensando que seu pai era o único da família a não se alegrar com o martírio dela. No interrogatório, todos confessaram a fé com firmeza e foram condenados à morte. Os homens morreram despedaçados pelos dentes dos famintos leopardos. Uma vaca brava jogou Perpétua aos ares e ela caiu de costas. Levantou-se logo e, vendo Felicidade caída, aproximou-se e deu-lhe a mão para erguê-la. Permaneceram de pé em oração até que foram degoladas. São concluídas as atas desses mártires e dessas mártires com as seguintes palavras: os que foram testemunhas destes fatos lembrar-se-ão da glória do Senhor, e aqueles que deles tiverem conhecimento por esta narrativa estarão em comunhão com os santos mártires e as santas mártires, e por intermédio deles e delas com Jesus Cristo nosso Senhor, para quem são a honra e a glória pelos séculos. O dia de Santa Perpétua e Santa Felicidade é 7 de março, véspera da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Estarrece-nos a covardia dos tiranos e assassinos. Muito mais nos comove e edifica, porém, a coragem e a firmeza de fé daquelas pessoas todas, mas especialmente das duas mães, Perpétua, que tem o seu menino de colo, e Felicidade. Foi o Papa João Paulo II quem, na sua famosa encíclica sobre a mulher, a dignidade da mulher, exaltou a coragem feminina diante da dor. Disso Maria, a mãe das dores, é exímio e perfeito exemplo. E agora escutemos nossa música. Do CD Alpendres, Varandas e Lareiras, volume número 2, Padre Zezinho canta Santos lá do céu. Santos que já sabem como é o que nós só sabemos pela fé. Vamos ouvir.
Professores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora de onde estáis, e se podeis orar por mim, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não. acreditar na grande luz e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa na semana que vem, se Deus quiser.